Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 22 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Gustavo Messina. O tempo é bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 14 graus Celsius. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa responde à terapia, mas ainda não está fora de perigo. A explicar seu quadro de saúde, no final da tarde de ontem, foram seus médicos, que também disseram aos jornalistas que Francisco tem consciência do seu quadro de saúde e pediu aos médicos para dizerem a verdade e não esconderem nada nos boletins divulgados diariamente. De norte a sul, Brasil unido em oração pela saúde do Santo Padre. E neste final de semana são os diáconos a celebrarem o seu jubileu. É o quarto dos grandes eventos jubilares neste ano santo. Na coleteria de impostos, a vocação de Mateus e dos Apóstolos é o tema do Nazareno deste sábado. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Mais uma vez, uma saudação a você de língua portuguesa que acompanha essa edição da Rádio Vaticano, Vatican News. E a Igreja festeja hoje a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Bom dia, Vitor Hugo.
Bom dia, Jackson. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela Rádio Vaticano, Vatican News. É isso mesmo, nesse dia 22 de fevereiro, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Nada melhor do que começar o santo do dia de hoje recordando aquela passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não sabemos bem qual a origem da festa da Cátedra de São Pedro, mas com certeza há uma inscrição datada do ano 370, portanto, há quase 1.650 anos, que é atribuída ao Papa São Dámaso, que diz respeito a uma cadeira ou trono na Basílica Vaticana, considerada como a Cátedra do Apóstolo Pedro. Hoje, desta cadeira, restam apenas algumas relíquias de madeira conservadas e honradas em um lugar onde o grande artista Bernini levantou o monumento grandioso em honra do primeiro Papa, a Basílica de São Pedro. Escavações feitas por cientistas de diversas nações também provam que os restos mortais de São Pedro, que descansam sob a mesma basílica, são símbolo da unidade da Igreja. Cátedra é o símbolo da autoridade e do magistério do bispo. Catedral é onde está a cátedra do bispo, ou seja, de onde ele prega. Portanto, a festa da Cátedra de São Pedro recorda a autoridade do Papa e de seu magistério. E nesses dias rezamos de forma toda especial pela recuperação do Papa Francisco, pedindo que Deus o conserve, guarde e continue a guiar a sua igreja na fé, na esperança, na caridade, assim como São Pedro.
Francisco respira sem ajuda de aparelhos, mas ainda não está fora de perigo, afirmou o médico Sérgio Alfieri em coletiva de imprensa no hospital onde o pontífice está internado. Se a pergunta é, ele está fora de perigo? Não. Se depois vocês nos perguntarem se neste momento ele está em perigo de vida, a resposta, de qualquer forma, é não. Agora ele passou 20 minutos, foi do seu quarto até a capela para rezar. Porém, a situação realisticamente é essa. Ele é o Papa, mas também é um homem. A internação durará o tempo necessário para que Francisco volte para a Casa Santa Marta em segurança. Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça é de 60 ou 50, garante o médico, afirmando que o Papa não perdeu o bom humor. Ao entrar no quarto de Francisco e saudá-lo com Bom dia, Santo Padre, recebeu como resposta Bom dia, Santo Filho. Questionado por um jornalista qual é a maior preocupação, os médicos observaram que existe o risco de que os germes das vias respiratórias entrem em sua corrente sanguínea, causando sepse. Quando voltar para a Casa Santa Marta, seus problemas respiratórios crônicos permanecerão, afirmou ainda o Dr. Alfieri. Vocês conhecem outro homem de 88 anos que governa um estado e que também é o pai espiritual de todos os católicos do mundo? Questionou Sérgio Alfieri, diretor do Serviço Médico Cirúrgico do Hospital Gemelli. Assim, para garantir um período de repouso adequado à sua recuperação, foi anunciado que o Papa permanecerá no Hospital Gemelli por pelo menos mais uma semana. Francisco está melhor, levanta-se, lê, trabalha, assina documentos e também passa um tempo na capela do hospital, revelou o professor Alfieri. No entanto, ele tem uma doença crônica que pode apresentar fases agudas. Diante desse quadro, os médicos preferem mantê-lo sob vigilância no hospital, onde ele está cercado por uma equipe de especialistas, incluindo pneumologistas e cardiologistas. Quanto à comunicação sobre sua hospitalização desde o início de uma semana, tudo o que está escrito nos boletins é a verdade, asseguraram os médicos, explicando que os comunicados são elaborados em total concordância com seus colegas. O Papa pediu expressamente aos médicos que não ocultassem nada sobre seu estado de saúde. Por fim, os dois médicos explicaram que o Papa está sendo tratado como todos os outros pacientes e que precisará de repouso. E na manhã desse sábado, a sala de imprensa da Santa Sé informou que o Papa Francisco descansou bem durante a noite passada. Ademais, foi informado que o Ângelus de amanhã deverá ser publicado, como ocorreu no último domingo. E diante da hospitalização do Papa Francisco, o Brasil, de norte a sul, se une em oração pela sua recuperação, como nos conta Vitor Hugo Barros.
Internado desde a última sexta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco é acompanhado por católicos de todo o mundo. No Brasil, em diversas regiões do país, iniciativas individuais ou organizadas rezam pela saúde do pontífice, como reflete o bispo da diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Keller.
Assim como quando Pedro estava na prisão em Jerusalém, a igreja se reuniu e rezou por ele, e Deus o libertou daquela prisão, daquela cadeia. Penso que esse momento seja um momento importante de oração pelo Santo Padre, pedindo pela sua recuperação, para que ele possa superar esse momento tão difícil, tão complicado da sua vida.
Em sua diocese, localizada no sul do Brasil, os fiéis acompanham de perto o quadro clínico do Santo Padre.
O sentimento é esse sentimento dos filhos quando veem o seu pai doente. Sentimento de angústia, de tristeza, mas de confiança em Deus. Pedimos a Deus que estenda a sua mão sobre o Papa.
Esta confiança é manifestada também por meio da oração. Diariamente, tanto nas celebrações quanto nas orações pessoais, a saúde de Francisco é sempre recordada.
As paróquias têm promovido alguns momentos de oração, especialmente nas missas de cada dia. Nós temos aqui o costume das missas de cada dia e o nosso povo tem rezado pelo Papa. Nossas paróquias são pequenas, são paróquias assim do interior mesmo. Os padres têm um contato muito direto com o povo e sei que todos eles têm pedido muito para que o povo reze.
Preces diárias também no coração do Brasil. Na diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a preocupação pela saúde do pontífice se transforma em orações pela sua recuperação, como conta o bispo de Três Lagoas, Dom Luiz Knapp.
As pessoas têm procurado sempre, preocupadas com o estado de saúde do Papa, mas também todos garantindo estar unidos a ele nas preces, nas orações. É um momento bonito da nossa igreja em que todos, fiéis, pastores, estamos unidos numa única intenção, pedindo então para que o nosso querido Papa tenha o mais breve e pleno restabelecimento da sua saúde.
A movimentação espontânea de orações é reforçada pelo bispo. Ele garante que fiéis e sacerdotes estão unidos.
Tenho pedido então que os padres leigos que nas suas atividades diárias rezem e coloquem a intenção da recuperação da saúde do Papa Francisco nesse momento tão delicado da sua saúde, e certos e confiantes em Deus que ele fará toda a obra.
A comunhão por meio das orações também está presente no norte do Brasil. No local, a internet é aliada na hora de pedir para que mais pessoas se unam em oração pelo pontífice, como conta o arcebispo de Santarém, no Pará, Dom Irineu Romã.
Nós estamos unidos em oração, em preces, nas comunidades, nas igrejas, situadas nas nossas paróquias, áreas pastorais e comunidades, em favor da saúde do Papa Francisco. Também há muita divulgação nesse sentido nas redes sociais, através dos meios de comunicação também. Há uma união, uma comunhão muito grande em torno do Papa pela saúde dele.
De acordo com Dom Irineu, as orações pelo pontífice acontecem em toda a região, demonstrando o amor dos brasileiros ao Santo Padre.
Graças a Deus estamos percebendo também muita comunhão, muita unidade, muita oração pelo Papa Francisco. E vamos continuar rezando, porque o Papa sempre pede: rezem por mim. Posso garantir que nós estamos rezando por ele.
Orações feitas também no Nordeste brasileiro, a região que concentra o maior número de católicos do país, 72,2% segundo o censo do IBGE de 2010, está unida ao Santo Padre, rezando pela sua saúde, como garante o bispo da Diocese de Sobral, no Ceará, Dom José Vasconcelos.
Em todas as missas essa intenção tem aparecido. Em todas as celebrações eucarísticas, no momento das preces, essa prece tem sido feita. Nós sentimos como o povo ama o Papa Francisco. E assim como Pedro, quando estava preso, o povo orava por ele, assim também o nosso povo do Nordeste do Brasil reza hoje pelo Papa Francisco.
Na última quarta-feira, todas as paróquias da Diocese de Sobral rezaram missas pela saúde do Papa Francisco. Dom Vasconcelos afirma, entretanto, que as preces em favor da recuperação do pontífice não se restringem apenas à Igreja.
Mesmo os não católicos, todos se sentem preocupados, porque o Santo Padre é uma referência de bondade, de misericórdia, de amor, especialmente para com os pobres, para com os necessitados. E por isso o povo brasileiro reza intensamente pela breve e total recuperação do Santo Padre.
A intenção também está presente nas preces dos fiéis da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, no sudeste brasileiro. Os moradores da região manifestam o seu carinho pelo Papa Francisco, rezando pela sua saúde, como explica o bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Dom Luiz Henrique Brito.
A nossa Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, tem rezado continuamente pela recuperação da saúde do Santo Padre. Colocamos em nossas redes sociais uma oração especial pedindo pela sua pronta recuperação. O nosso povo tem um grande carinho pelo Santo Padre e com certeza tem rezado continuamente para que o Santo Padre, o Papa Francisco, possa retomar as suas atividades.
No coração do povo, confortado pela oração, a apreensão dá lugar à esperança.
Nosso carinho pelo Papa deseja que ele fique muito bem, que ele se recupere prontamente e continue a exercer o seu ministério tão fundamental para a vida da nossa Igreja. E por isso desejamos que o Santo Padre se sinta confortado e fortalecido com nossa proximidade e orações, e reforçar o quanto amamos e o queremos bem e disposto para cumprir a sua missão tão fundamental para a vida da nossa igreja.
Além das iniciativas que acontecem em diversas localidades, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propôs na última quarta-feira um tempo especial de oração pela saúde do Papa Francisco. Entre as propostas está a inserção de uma prece pelo pontífice nas celebrações. Começou nesta sexta-feira a programação do Jubileu dos Diáconos, que acontece em Roma e no Vaticano até o próximo domingo. Este é o quarto grande evento do Jubileu da Esperança. Ao todo, 6 mil peregrinos de cerca de 100 países se inscreveram para a peregrinação. O Brasil é uma das nações com maior número de inscritos, com 230 diáconos e seus familiares participando das celebrações jubilares na capital italiana. O país também será representado na Santa Missa que marca o encontro, celebrada na Basílica de São Pedro no próximo domingo às 9 horas da manhã. Durante a Eucaristia serão ordenados 23 novos diáconos permanentes para a Igreja e destes, 2 são brasileiros. As atividades jubilares tiveram início na tarde desta sexta-feira em 12 igrejas localizadas no centro de Roma. Nos locais, houve a recitação em comum da liturgia das horas, de acordo com cada língua, seguida também pela catequese realizada por bispos que refletiram o tema Sinais Concretos de Esperança no Ministério Diaconal. No sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, acontece a peregrinação até a Porta Santa da Basílica de São Pedro. O percurso segue os moldes tradicionais, saindo da Piazza Pia e percorrendo a Via della Conciliazione até a chegada ao templo que abriga as relíquias do Príncipe dos Apóstolos. No mesmo dia, acontece uma vigília de oração na Sala Paulo VI, que é reservada aos inscritos no jubileu, começando às 6 horas da tarde. No domingo, acontece a Santa Missa com ordenação de novos diáconos permanentes. A cerimônia será presidida pelo pró-prefeito do Dicastério para Evangelização, Dom Rino Fisichella.
E no episódio de Nazareno deste sábado, na coletoria de impostos. Silvonei.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Na coletoria de impostos, a vocação de Mateus e dos apóstolos. Depois dessa cura, Jesus desaparece por 2 dias. Refugia-se para rezar, não muito longe de Cafarnaum, saindo de casa à noite para evitar as multidões. Quando retorna à cidade, é quinta-feira de manhã. Ele passa, como já havia feito em outras ocasiões, em frente à coletoria de impostos, é uma construção baixa e quadrada feita de pedras brancas, diferente das pedras de tufo das outras casas. No lugar mais odiado pelos israelitas, símbolo do poder e dos ocupantes, estão as insígnias de Roma, dois soldados de guarda e os que recolhiam impostos. Todos olham para eles com desprezo. Eram considerados colaboradores, impuros, traidores da causa da independência do povo hebraico. Nas semanas anteriores, Jesus havia notado várias vezes um deles, um jovem robusto, hábil e rápido em contar dinheiro. Mas seus olhos nunca haviam encontrado o olhar do Nazareno. Mateus Levi tinha ouvido falar dele, daquele rabi que curava os doentes e libertava os endemoniados, mas não queria deixar seu local de trabalho para ouvi-lo. Desta vez, Jesus toma a iniciativa, olha para ele e o chama, enquanto está inclinado contando as moedas, dividindo-as em diferentes pilhas. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É a força do seu olhar, ainda mais do que a natureza perentória do convite, que faz com que Mateus Levi, sentindo-se olhado e amado como nunca antes em sua vida, se levante e comece a segui-lo. Fazendo isso, deixa para trás a coletoria de impostos, aquela odiada exatoria onde Pedro e André também iam pagar seus impostos. Os rostos de seus amigos revelam uma mistura de espanto e perplexidade, sobretudo porque o exator Mateus Levi, o pecador Mateus Levi, fora recém-pescado, inesperadamente, à maneira de Jesus, quebrando tradições e os costumes dos conservadores. Ser chamado à maneira de Jesus não é apenas receber um convite para segui-lo, mas recebê-lo, sentar-se à mesa com ele. Naquele dia, o Nazareno vai comer na casa do exator. Não fora suficiente o chamado, na frente de todos, daquele jovem que se dedicava a contar moedas. Jesus tinha também encorajado aquele convite para o almoço, pois Mateus desejava que também seus amigos, seus rudes colegas e refeições diárias encontrassem o olhar do Mestre e pudessem falar com ele. Mateus Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os saudáveis, para os justos, mas para os doentes, para os pecadores, ou seja, para todos. E veio especialmente para aqueles que, entre os pecadores, nunca teriam pensado em uma possibilidade tão concreta e perturbadora de redenção, de misericórdia, de perdão, de acolhimento. Não há indignos ou excluídos em sua mesa. Não há pessoas a serem descartadas, não há pessoas não apresentáveis para ele. Pelo contrário, seu olhar misericordioso privilegia aqueles que não eram e não se sentiam corretos, aqueles que não se sentiam justos. Assim, o grupo dos discípulos, de seus seguidores, se consolidava. Eles começaram a dividir suas tarefas, embora estivessem cientes da imprevisibilidade de seu mestre, tão diferente do Messias esperado por todo Israel, e das muitas expectativas políticas que as pessoas projetavam nessa figura.
Certa noite, Jesus afastou-se deles para se retirar e rezar. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e, dentre eles, escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Esse último, um jovem de baixa estatura e esperto, há muito tempo é o responsável pela contabilidade do grupo. Ele nutre uma enorme esperança em Jesus, convencido de que o Mestre seria o líder do povo de Israel. Pedro e André lembram-se das palavras de Jesus naquele dia às margens do Mar da Galileia e da promessa de torná-los pescadores de homens. Eles ainda não sabiam o que isso implicaria em suas vidas, abaladas pelo encontro com Ele. Eles entenderiam isso pouco a pouco, permanecendo em sua companhia, encontrando seu olhar, ouvindo a sua palavra, compartilhando cada momento da sua vida com Ele.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da manhã de sábado, agradecendo a todos pela audiência. Logo mais, estaremos novamente aqui com o noticiário em português, da Rádio Vaticano, Vatican News. Até lá. Música